A distribuição de renda no país melhorou. O Brasil tem aí entre os 20 mais ricos e 20 mais pobres. Diminuiu a diferença nos últimos 10 anos. Entre 2001 e 2011, que é a análise feita pelo IBGE. Só para você ter uma ideia, os mais ricos perderam renda. Em 2001, tinham 63,7% da riqueza nacional. Agora tem 57,7%. Os mais pobres tinham 2,6% em 2001. Em 2011, chegaram a 3,5%. Os analistas do IBGE afirmam que é devido aos programas sociais do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família, os ganhos educacionais, né, e também a valorização do salário mínimo. Bom, nós vamos conversar sobre essa melhoria na distribuição de renda, mais longe do ideal, com o professor de Economia Brasileira da Universidade Estadual de Maringá, mestre em Economia, o professor Antônio Gomes de Assunção. Professor Assunção, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O Brasil ainda tem uma diferença significativa de renda, melhoria nos últimos 10 anos. Os programas sociais do governo apontados pelo IBGE como fator principal. Ou seja, sem os programas do governo, esses números não se sustentam, professor?
Os programas de transferência do governo, transferência de renda do governo, têm influência. Mas eu acho que a gente não pode simplificar esse fenômeno. Nós teríamos que colocar outros aspectos, se você me permite, eu vou relacionar alguns deles. O controle da inflação que a economia brasileira, que a sociedade brasileira conseguiu a partir dos anos 90, contribuiu para essa melhor distribuição. Porque com inflação alta, você está sempre transferindo renda para os mais ricos. Então, o controle da inflação, para mim, foi o fator inicial. Nós tivemos também, ao longo do tempo, e principalmente da última década, uma redução da taxa de desemprego, ou seja, um aumento da oferta de trabalho. Então, mais pessoas conseguiram renda através do trabalho. Nós tivemos também, em função desses dois fatores, do aumento do emprego e do controle da inflação, um aumento do rendimento médio, da renda real das pessoas, que também foi acompanhado por um aumento real do salário mínimo. Essa, sim, é uma política de governo. Ou seja, o controle da inflação e o cálculo atual do salário mínimo permite uma recomposição do poder de compra daqueles que ganham menos. Então, o salário mínimo real vem crescendo, né? E junto com isso, nós tivemos também uma melhoria nas condições de educação, né? Nós temos hoje um percentual maior de acesso à educação, uma queda da taxa de analfabetismo, né? E os programas sociais vêm completar esse processo, porque o que fazem os programas sociais? Eles fazem uma transferência de renda exatamente para aquela população mais pobre. Nós temos também o papel da Previdência Social. Aumentou as despesas com transferência da Previdência Social, aposentadoria, benefícios em geral da Previdência Social. Também se fortaleceu o programa do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que protege aqueles que estão desempregados, com o chamado seguro-desemprego. Então, é um conjunto de fatores que vem fazendo com que a distância daqueles que ganham menos com os que ganham mais, que é essa comparação, né, dos 20% de maior renda e 20% de menor renda, venha diminuindo. Isso é uma tendência boa que está acontecendo na economia.
Essa economia, professor, ela sustentará a longo prazo? Porque a gente tem aí uma preocupação. O ano que vem, por exemplo, esse ano foi um ano de crescimento muito baixo do país. O ano que vem, alguns pensam que talvez essa taxa de crescimento de novos empregos não se repita como no ano passado. Esse final de ano já deu sinais de redução do índice de crescimento de empregos. A renda preocupa muito, né? Isso vai sustentar, professor, por exemplo, nos próximos anos?
O crescimento econômico, a manutenção de um crescimento médio na economia em torno de 3%, 4%, é uma questão importante, né? Sem o crescimento econômico, a gente não teria como sustentar isso. Mas ele sozinho também não dá conta de tudo isso, né? Nós não podemos pensar apenas nos programas de transferência de renda como uma forma de sustentar essa melhor distribuição. Eu vejo os programas de transferência de renda com uma importância muito grande, mas medida de curto prazo. A médio e longo prazo, eu acho que além de manter um crescimento médio razoável, nós precisamos fazer algumas mudanças que em economia nós chamamos de mudanças estruturais. Fortalecer a educação básica e a qualificação profissional. Na medida em que as pessoas estiverem com maior conhecimento, com maior educação formal e com maior qualificação profissional, nós vamos ter uma diminuição da distância entre aqueles que ganham menos e ganham mais, porque o mercado está mais exigente em termos de qualificação de trabalhadores. Então, o investimento em educação, o investimento em treinamento, em qualificação profissional, ele seria uma medida de médio e longo prazo para garantir essa melhor distribuição de renda. Eu acrescentaria uma outra coisa bastante discutida também, que muitas vezes as pessoas não relacionam com distribuição de renda, né? A gente vê os programas de transferência de renda que eles estão pelo lado dos gastos públicos, ou seja, o governo está direcionando os seus gastos para beneficiar mais as populações de baixa renda. Mas, por outro lado, nós temos que fazer mudança também na tributação, ou seja, na maneira como os impostos são cobrados. A estrutura tributária que nós temos hoje, a estrutura de cobrança de impostos, ela penaliza proporcionalmente mais quem ganha menos. Isso também é uma forma, isso é uma forma direta de tirar renda ou de transferir renda. Então, na medida em que nós pudermos caminhar para uma estrutura tributária mais justa, que tributa mais o patrimônio e a riqueza, e tributa menos o trabalho, o consumo, as despesas básicas, nós também teremos como sustentar um melhor padrão de distribuição de renda e, eu diria, até avançar para coeficientes menores, né, de concentração de renda através de um sistema tributário mais justo. E nesse caminho, né, nessa questão da tributação, a gente tem caminhado muito pouco.
Professor, última pergunta. O Brasil é um país também muito diferente regionalmente. Existem regiões que têm uma qualidade econômica muito boa, e algumas regiões, nessas regiões mesmo, algumas desigualdades, como o próprio Paraná. Tem pedaços do Paraná que são bons e outros que estão em condições econômicas complicadas. Essa diferença regional, ela acaba afetando também esse longo prazo, essa distribuição de renda? Tem lugares onde a distribuição de renda, devido às condições econômicas e estruturais, ela é mais difícil?
Existe uma relação direta. As regiões mais atrasadas ou mais pobres, a concentração de renda vai ser maior. A desigualdade vai ser maior. As regiões mais desenvolvidas, com mais acesso, como eu disse, à educação, à escola, à universidade, à profissionalização técnica, como o Sul em geral, ou as cidades onde as pessoas têm mais acesso a isso, a distribuição de renda vai ser melhor. A desigualdade vai ser menor. Então, não é só uma questão da renda pessoal, nós temos também a questão regional. E aí, mais uma vez, eu volto à questão de fortalecer serviços públicos, né? Serviços básicos, como acesso à escola, o treinamento, saúde, não falamos sobre isso, mas um melhor acesso à saúde, um melhor atendimento na área de saúde, também vai melhorar as condições de vida da população e vai possibilitar ganhos maiores, vai preparar melhor para a vida, para o trabalho, né? Então, evidentemente, que onde que os programas sociais têm um impacto maior? Exatamente nas regiões mais pobres, nas regiões mais atrasadas. Lá, os programas sociais têm um impacto maior. Aqui na nossa região, por exemplo, na região sul ou na região de Maringá, o impacto deles é menor, porque a desigualdade já é menor.
Professor Antônio Gomes de Assunção, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.
Conversei com o mestre em educação, professor de Economia Brasileira da Universidade Estadual de Maringá, falamos sobre a melhoria na distribuição de renda no país. Ainda está longe do ideal. Os 20% mais ricos ainda detêm 57,7% da riqueza e os 20% mais pobres, 3,5%. Mas os índices já foram bem piores. O professor Assunção considera que é preciso investir nas condições que qualificam o brasileiro, dão mais condições de, por exemplo, acesso ao mercado de trabalho, saúde para os brasileiros, infraestrutura e, é claro, a questão tributária. Hoje, segundo ele, proporcionalmente, com os mecanismos de cobrança e impostos que nós temos, os impostos recaem para os mais pobres com mais peso do que para os mais ricos.